Bem, gente, nós temos iniciado domingo passado essa série Discípulos. E eu não sei se vocês já tinham visto The Chosen, mas está fazendo bastante sucesso. Está na Netflix, antes era privativo no aplicativo e agora eles abriram e é bastante interessante. Vocês viram aí um texto que eu quero convidar você a ler também agora em Lucas, no capítulo 9, os versículos de 10 a 17, tá bom? Lucas, capítulo 9, dos versículos 10 a 17. Nós vamos ler exatamente o episódio que nós acabamos de assistir aí, um trecho dessa série de Chosen, que fala sobre a vida de Jesus, mas que também traz para a gente a realidade dos discípulos de Jesus. Eu acho que essa série ela chama bastante atenção, porque a maneira como Jesus está sendo interpretado é bem diferente de todas as outras que já foram feitas, mas também os seus discípulos. É muito interessante ver ali a realidade de cada discípulo, de cada personalidade, de cada um daqueles que estavam mais próximos de Jesus. Então, eu gostaria de ler com você exatamente o trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 10 a 17, que falam sobre esse evento. Diz o seguinte, que ao voltarem, vai aparecer aqui também na tela para você. Eu acho que está dando uma... Aí. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: mandem embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-o aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos que haviam dito: mestre, manda essa multidão ir embora, recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Gente, a nossa proposta com essa série é refletirmos exatamente sobre o ser discípulo, o que efetivamente faz um discípulo de Jesus e depois a segunda pergunta, qual é o papel da comunidade local nesse processo de formação de discípulo. E pensando sobre essa pergunta, como era o discipulado realizado pela igreja? Eu não sei quantos de vocês aqui são tão velhos de igreja como eu, porque já faz algumas décadas que eu estou na igreja, mas como é que era que acontecia o discipulado na igreja? Não sei se você lembra. O discipulado na igreja, ele estava envolvido em algumas coisas, como, por exemplo, os cultos durante a semana. Então tinha, por exemplo, onde eu cresci, um culto na segunda-feira, que era voltado para os departamentos. Então eu era adolescente, jovem, então toda segunda-feira eu estava lá na igreja. E isso era encarado como parte do processo de discipulado. E ali a gente estudava algum assunto específico. Depois, na terça-feira, tinha culto de oração. E depois, um período de oração, você tinha reflexão. E aquela reflexão não tinha a ver com o estudo da segunda-feira e muito menos com aquilo que foi pregado no domingo. E tinha na quarta-feira o círculo de oração, na quinta-feira tinha culto de doutrina, e o culto de doutrina também, o estudo que se trazia não tinha muito a ver com a mensagem da terça-feira, com o estudo da segunda-feira, e muito menos com a pregação de domingo. E aí chegava o domingo. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e era um outro assunto, completamente diferente de todos aqueles assuntos durante a semana que você que teve a oportunidade de ir para a igreja teve acesso. E à noite, novamente, mais uma vez, uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo que foi estudado domingo de manhã na escola bíblica dominical, na quinta no culto de doutrina, na terça no culto de oração, e na segunda-feira no culto, no encontro dos departamentos. Por quê? Para a igreja naquele período, o foco era muito mais na informação do que na formação. A igreja pensava que discipulado acontecia quando as pessoas tinham acesso a muita informação. Então era pregação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Onde a igreja estivesse reunida, a informação precisava ser recebida, ser transmitida. Então, era isso que era feito. Mas, observe que embora essa informação ela fosse o foco, também o conteúdo era sem sequência ou sinergia, porque as coisas não se interligavam. Aquilo que era estudado na segunda não tinha nada a ver com a pregação em domingo. Na terça, no culto de doutrina, o que você via algo mais parecido era nos domingos de manhã na escola dominical. E por quê? Porque se tinha o quê? Quem é aqui mais antigo? Hein? A revistinha. Você tinha uma revistinha que você acompanhava. Eu já estou vendo algumas pessoas chorando aqui, lembrando da época da escola dominical. É a revistinha. E aquela revistinha ali fazia parte de um currículo e era o que você tinha mais do que de sequência e sinérgico. Os assuntos se conectavam. E então, com base nisso, se percebeu que embora a igreja ela tivesse focada na informação e o conteúdo fosse sem sequência e sinergia, ela falhava na formação, não tinha esse aspecto formativo. E então surgiu aquilo que quem é mais antigo de igreja, eu acho que eu vou precisar de alguém ali passando, aqui os cultos dominicais, escola bíblica e cultos doutrinários, que são as organizações paraclesiásticas. É nessa época aí que vai se desenvolver muitas missões em paralelo à igreja. Por quê? Uma vez que todo o foco da igreja estava em informação e em conteúdos que não eram sequenciais, então algumas pessoas pensaram, a gente precisa formar discípulos de Jesus, a gente precisa, além da informação, formar essas pessoas, a gente precisa fazê-las lerem a Bíblia, mas lerem a Bíblia de uma maneira mais direcionada, dirigida, a ponto que essa pessoa entre numa caminhada de amadurecimento. Então essas missões paraclesiásticas, elas estavam preenchendo as lacunas que a igreja está falhando bastante, gente. Não preenchia. E essas missões paraeclesiásticas, elas eram especializadas. Então, a igreja não conseguia se comunicar com os adolescentes. Então, surgia-se uma missão paraeclesiástica que trabalhava com os adolescentes. Eu não sei quantos de vocês aqui participaram de alguma dessas, mas eu, por exemplo, fui para o Palavra da Vida. O Palavra da Vida é um acampamento focado para adolescentes e jovens. E existem várias outras. Aqui em Recife mesmo, surgiu no cenário aí, underground, dos skatistas por Cristo, missões que eram voltadas. A igreja não consegue se comunicar com essa galera, então as missões paraeclesiásticas, elas entraram se especializando, e elas faziam isso muito bem, porque elas só estavam focadas em uma parte que a igreja não conseguia com toda a sua demanda. E então elas fizeram com que o pensamento sobre o discipulado mudasse completamente. E como é que o discipulado passou a ser a partir dessa ação, dessas missões paraeclesiásticas? Agora, o foco saiu apenas da informação e passou a ser na formação. Então, nós precisamos formar discípulos de Jesus, pessoas que deixem de ser meros frequentadores, meros religiosos, pessoas que vão aleatoriamente à igreja sem muito entender o que é que está fazendo, e a gente forme elas como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Então o foco passou para ser a formação e não tanta informação. E aí o conteúdo passou a ser sequencial e haver uma sinergia nesse conteúdo. E agora essas paraeclesiásticas trouxeram a ideia do modelo um a um. Cada discípulo de Jesus engajado na missão, levando outro discípulo também a se envolver na missão. E essas reuniões, esses encontros precisavam ser periódicos e seguir um programa. Não sei quantos de vocês aqui participaram de coisas desse tipo, mas por muito tempo foi assim. Em muitos lugares ainda tem perdurado esse modelo. E essas missões paraeclesiásticas então passaram a desenvolver um programa paralelo à igreja. A igreja estava fazendo uma coisa e essas missões paraeclesiásticas estavam fazendo outra. Mas quando a gente olha para tudo isso, e a gente então faz a pergunta sobre como era o discipulado de Jesus, a gente percebe que tanto o modelo que imperava na igreja, como o modelo que passou a ser desenvolvido por muitas organizações, não tinham tanto a ver com aquilo que Jesus fazia. E eu quero refletir com você sobre isso. Olhando para as Escrituras, qual é o modelo de discipulado de Jesus? A gente vai encontrar exatamente aqui, se esse negocinho deixar, essa sequência de multidões, grupos menores, encontros individuais e missão. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber isso de maneira muito clara. Jesus está o tempo todo falando e ensinando para uma multidão de pessoas. O próprio vídeo que nós vemos é Jesus está diante do quê? De uma multidão de pessoas. Jesus está ensinando para uma multidão de pessoas. Ele está falando sobre o reino de Deus, sobre a sua missão e aquilo que ele veio fazer. Mas, no meio dessa multidão de pessoas que estão ouvindo Jesus, você percebe que também tem o quê? Um grupo menores de pessoas, que são os apóstolos, pessoas que estão mais próximas de Jesus, pessoas que podem chegar até Jesus e, diante daquilo que eles ouviram de Jesus na grande multidão, tirarem as suas dúvidas. Jesus está falando para a grande multidão e esse grupo menor de pessoas chega a Jesus e pergunta a Jesus algumas coisas específicas sobre o que eles não entenderam. E depois, alguns deles, então, passam a ter alguns contatos mais individuais com Jesus. E diga-se de passagem, perceba que a questão da missão para a Eclesiástica, trazendo a ideia de discipulado de um a um, não é o que a gente vê Jesus fazendo. Há poucos relatos de Jesus com pessoas individualmente. Quando você pega todos os momentos em que Jesus está ensinando, a maior parte dele é multidão e pequeno grupo. E algumas poucas vezes Jesus está falando com pessoas individualmente. E após todo esse ciclo, Jesus então desafia os seus discípulos agora, depois que o ouviu, depois que tirou as dúvidas sobre o que ele estava falando, depois que aprofundou aquele assunto, a ir. Agora vocês vão. Agora chegou a hora de vocês fazerem a mesma coisa que eu estou fazendo. Aquilo que vocês viram eu fazendo, aquilo que vocês ouviram eu fazendo, agora chegou a hora de vocês. E Jesus então dá uma missão. Então é esse processo exatamente que a gente encontra nas Escrituras. E se você perceber, a gente aqui no Farol tenta reproduzir a mesma coisa. A gente tem então esse tempo de adoração e reflexão. É esse momento aqui em que existe uma multidão de pessoas, onde a gente então pode ouvir a Jesus através do Evangelho, onde a gente pode aprender sobre o reino de Deus, sobre os princípios e valores do reino de Deus. Para a gente, esse encontro de domingo e todos os encontros onde a gente reúne todo mundo é um encontro de um grupo maior, de uma multidão. Encontros de adoração e reflexão. E aí, a partir desse momento, a partir desse tempo de reflexão, a gente encoraja você a fazer o quê? Se engajar em um pequeno grupo. A você ir para aquilo que chamamos aqui de conexão. Onde você pode, a partir daquilo que você ouviu no domingo, aprofundar. Se de repente você não entendeu alguma coisa, de repente alguma coisa que eu falei aqui para você soou diferente, você tem a oportunidade, num pequeno grupo, aprofundar sobre essa palavra. O pequeno grupo não seria para você estar falando mal da igreja, mal do pastor, falando qualquer outra coisa. Deveria ser um momento para você aprofundar a sua fé e o seu relacionamento. E então, se ainda assim não fosse necessário, você poderia buscar o pastor da igreja, outros líderes da igreja, para você ter aconselhamento ou mentoria. E tudo isso, culminar num tempo de devoção pessoal, num tempo de obediência a esses princípios e valores, num tempo de testemunho e serviço seu. Então você vem à igreja, você tem esse tempo de adoração, de reflexão, depois você participa de um grupo menor, onde você pode aprofundar a sua fé, o seu relacionamento. Depois você pode procurar, se houver necessidade, mentoria, aconselhamento. Mas tudo isso precisa culminar na missão de colocar você para viver uma vida de devoção pessoal com Deus, na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar, porque você precisa então testemunhar e você precisa servir. Então esse é o modelo que a gente encontra Jesus fazendo. E aí quando a gente pensa na multidão, que é exatamente o tema da nossa reflexão hoje, discípulos no meio da multidão, como é que elas integravam o discipulado de Jesus? A gente quer olhar especificamente para essa parte, onde tudo começa. Primeiro, a gente olha Jesus acolhendo as multidões. Era isso que ele fazia. Se você ler os evangelhos, você vai perceber Jesus sempre acolhendo as multidões. Jesus também vai chamar para si as multidões. Algumas vezes, Jesus mesmo é quem toma a iniciativa. Ei, venham, venham. Vocês estão cansados, sobrecarregados, porque eu farei o quê? Eu aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, porque é leve, e aprendam de mim. Jesus está chamando as pessoas, venham todos me ouvir. E depois ele então ensina, ele instrui, ele fala sobre o reino de Deus, ele também cura seus enfermos e principalmente ele supre suas necessidades. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo diante das multidões. Agora, sobre suprir as suas necessidades, perceba que além disso, o que mais encontramos é Jesus se compadecendo de sua situação. Jesus é alguém que vê as multidões, vê o quanto elas estão necessitadas e aflitas, e ele se move em direção a elas, compadecidos de sua situação. E eu quero aqui mostrar três textos para vocês que mostram muito isso, que Jesus se compadece da situação das pessoas. Mateus 9,36 diz que ao ver as multidões, Jesus teve o quê? Compaixão delas, porque eles estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora olha outro texto, ainda em Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu não sei se você, como eu, por algum tempo acreditou que Jesus tinha aversão a multidões. Porque eu passei um tempo na minha vida assim, acreditando, Jesus, ele está fora de multidões. Essa coisa de muita gente ao redor de Jesus não rola, não cola. Jesus gosta de andar com algumas pessoas mais individualmente. Mas veja que dois textos específicos que nós lemos falam que Jesus estava diante de multidões. E diante dessas multidões ele teve compaixão. Agora tem um próximo texto aí que é muito interessante, gente. Porque veja o que é que diz, que Jesus chamou os seus discípulos e disse o quê? Tenho compaixão desta multidão. É porque assim, parece que das outras vezes, embora Jesus estivesse diante das multidões e estivesse mostrando aos seus discípulos a compaixão, ainda assim, parece que os discípulos de Jesus não estavam tão atentos. E precisou, então, Jesus dizer, discípulos, venham cá. Tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus está dizendo para os seus discípulos, parece que vocês não perceberam, vocês têm caminhado comigo e vocês têm visto há vários momentos em que eu olho as necessidades das pessoas e eu tenho compaixão. E então, diante de uma multidão faminta, parece que os discípulos não sentem compaixão. E é preciso Jesus chamá-los e dizer o quê? Tenho compaixão. Eu tenho compaixão pelas necessidades das pessoas. E então, observe que vai existir a partir de então uma relação de Jesus com as multidões. 43 vezes somente no Evangelho de Mateus. 125 vezes nos 4 Evangelhos. Então veja que há muitas referências de Jesus diante das multidões. E Jesus diante das multidões, ele sente o quê? Compaixão. Agora perceba que o ensino e o serviço de Jesus às multidões não constituem a totalidade do processo de fazer discípulos, mas são partes integrantes dele. Jesus está lidando com a multidão o tempo todo, sentindo compaixão por suas necessidades, ensinando, instruindo, curando seus enfermos, restaurando a vida das pessoas e colocando elas de volta à sociedade. Mas isso não é tudo. Isso é apenas parte. É parte do processo de discipulado e da relação de Jesus com as pessoas. E então, enquanto Jesus ensina as multidões, eu não sei você, mas por muito tempo eu lia os evangelhos e eu pensava que enquanto Jesus estava ensinando as multidões, os discípulos estavam tipo que arrumando as cadeiras, encontrando um lugar melhor para as pessoas sentarem, recebendo as pessoas para poderem se acomodar. Eu não sei se você também, ao ler os evangelhos, tem essa impressão. O que é que os apóstolos, os discípulos, estavam fazendo enquanto Jesus ensinava as multidões? Enquanto Jesus curava as multidões? O que é que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam escutando seus ensinamentos. Enquanto Jesus ensinava as multidões, o que é que os discípulos faziam? Escutavam os seus ensinamentos. E aí, lógico que diante de uma multidão de pessoas que estão ouvindo a Jesus, é verdade que nem todo mundo é o quê? É discípulo. Você concorda? Há muita gente ouvindo Jesus, até porque Jesus faz o quê? Ele faz curas, milagres. E todos querem receber a sua cura e seu milagre. Eles afluem em direção a Jesus, ainda mais Jesus está chamando, venham a mim. E é fato que no meio dessa multidão, não há discípulos. Há discípulos, sim, mas nem todos são discípulos. E aí uma pergunta surge, que é: o que distingue um discípulo no meio da multidão? Diante desse momento de multidão que nós estamos aqui, você está ouvindo a pregação do evangelho, da palavra, o que distingue você no meio da multidão de pessoas que querem ouvir a Jesus? O que é que distingue um discípulo no meio da multidão? É a maneira como ele escuta e recebe a palavra. Mas principalmente, como ele faz o quê? Responde ao que ouve. O que faz a distinção de alguém que é discípulo de Jesus e mais um na multidão é a maneira como ele escuta, como ele recebe, como ele acolhe aquela palavra que ele está ouvindo, mas principalmente, como ele responde ao que ouve. É como, a partir daquilo que ele recebeu, a sua consciência diante dos princípios e valores que ele acabou de ouvir, a sua determinação de responder a eles. E então, enquanto Jesus serve as multidões, os discípulos fazem o quê? Observam e aprendem como fazer. É isso que os discípulos estão fazendo, eles estão ouvindo Jesus ensinar. Eles estão atentos aos seus ensinos. E a eles olharem para Jesus servindo as multidões, eles estão observando para aprender como fazer. Através da dedicação de Jesus, Jesus não para. Jesus está o tempo todo em movimento, se dirigindo às pessoas de cidade em cidade, porque ele tem compaixão do sofrimento das pessoas. E então está dedicado em sua missão. E os discípulos estão observando, os discípulos também estão vendo a abordagem de Jesus, a maneira como Jesus lida com as pessoas que chegam até ele. Algumas vezes Jesus para, algumas vezes Jesus abaixa, algumas vezes Jesus faz gestos de muita afetividade, de muito cuidado. E os discípulos estão observando e aprendendo como fazer. Os discípulos estão vendo a paixão de Jesus. Jesus, em alguns momentos, chora. Jesus, em alguns momentos, sente de fato toda a dor e sofrimento daqueles que chegam até ele. E os discípulos estão observando e aprendendo como fazer. Os discípulos também estão vendo a autoridade que Jesus tem. Jesus ensina como nenhuma outra pessoa. Jesus não somente ensina com autoridade, mas ele realiza milagres. Então os discípulos estão observando e aprendendo como fazer. E qual é o resultado desse processo? Novos discípulos iniciando a caminhada. É a partir dessa multidão de pessoas que estão ouvindo que novos discípulos emergem mas sobretudo aqueles que já são discípulos seguem caminhando rumo ao amadurecimento através de ouvir, observar e imitar. Então, perceba que acontece duas coisas aí. Através desses encontros de adoração e reflexão, onde muitas pessoas se reúnem para ouvir as palavras de Jesus, novos discípulos aparecem, emergem desse momento. Mas aqueles que já são discípulos seguem caminhando rumo ao amadurecimento através do ouvir, do observar e do imitar. Agora, perceba o texto que nós lemos, Lucas 9, 10 a 17. Porque ele começa exatamente falando essa palavra. Ao voltarem, todas as vezes que você estiver lendo as escrituras, você precisa ter atenção com algumas palavras. Porque essa palavra aí, ao voltarem, tem relação com aquilo que estava sendo dito anteriormente. Então, o que é que estava sendo dito anteriormente? A missão dada por Jesus. No capítulo 9, versículo de 1 a 6, Jesus, depois de falar para uma multidão, depois de tirar as dúvidas no grupo menor, depois de ter conversas particulares, envia os discípulos em quê? Em missão. Agora chegou a hora de vocês. Agora, depois de vocês ouvirem meus ensinamentos, depois de vocês observarem a maneira como eu lido com a situação, agora eu estou dando a você autoridade, chegou a hora de vocês fazerem, de vocês irem. E então a missão é dada por Jesus a seus discípulos, e eles não podiam dizer assim: não, Jesus, eu não sei como fazer isso. Mas espera lá, você está caminhando comigo, me ouvindo o tempo todo, me dirigir às multidões. Inclusive eu falei para você: vem cá, eu tenho compaixão da multidão. Jesus está ensinando aos seus discípulos o tempo todo. E agora, Jesus desafia os seus discípulos a irem em missão. E então, a gente chega no versículo 10, porque esses discípulos saem para realizar a missão que receberam de Jesus. E então, eles estão voltando. Olha só, eles estão voltando. E quando eles voltam dessa missão, veja só, diz que os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. E o que é que está acontecendo aqui? Sucesso. Eles voltam felizes da vida, dizendo: Jesus, você não sabe, os demônios, eles nos obedecem, as enfermidades são curadas e o reino de Deus está sendo pregado. Inclusive está causando um tumulto, porque Herodes, que é o governador, fica sabendo e ele havia matado João Batista. E ele começa a perceber que ele eliminou um, mas surgiu agora vários. E aí você percebe que o sucesso na missão não tem a ver, quando a gente pensa na igreja, o quanto eu posso ser aqui exitoso na pregação. O sucesso de uma igreja não tem a ver o quanto o seu pastor pode pregar maravilhosamente bem. O sucesso da igreja diz respeito quando os discípulos de Jesus que participam dessa comunidade estão em missão aonde eles estão vivendo. Porque é os discípulos que estão agora cumprindo a missão, não é Jesus mais. E é os discípulos que voltam relatando para Jesus o que tinham feito. E o que os discípulos fizeram? Mexe com aquela sociedade, chega até aos governantes da época e eles querem saber o que é que está acontecendo. Quem são essas pessoas que estão curando, estão libertando e estão falando sobre um tal de rei? Os discípulos, eles voltam com sucesso. E então perceba, aqui o texto continua dizendo, então, o que é que acontece? Jesus os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Perceba que parece aqui haver uma tentativa de Jesus de dar um pouco de descanso e privacidade aos discípulos. Não sei se você concorda comigo, porque depois de uma missão dada e depois de uma missão concluída, o que é merecido, gente? Hã? Um descanso. Espera aí, Jesus. é nós recebemos a missão, nós cumprimos a missão, e agora nós precisamos o quê? Descansar. E veja como Jesus, ele percebe isso, gente. E ele quer dar um pouco de descanso e privacidade aos seus discípulos. Olha só, já que as multidões estão nos pressionando o tempo todo, vamos fazer o seguinte, vamos para um lugar específico, reservado, onde a gente possa dar uma descansada, uma relaxada. E então você vê o versículo 11 dizendo que as multidões ficaram o quê? Sabendo. As multidões ficaram sabendo. Os discípulos tiraram a folga. Jesus deu um tempo de descanso e privacidade para eles. E aí, diante disso, como Jesus vai agir? O que é que você acha que Jesus vai fazer? Diante de uma multidão de pessoas que estão agora batendo na porta novamente, mestre, nós precisamos ouvir sobre o reino de Deus, nós precisamos ser curados, nós precisamos ter as nossas necessidades supridas, e agora vocês estão nesse tempo de descanso. Como é que Jesus vai reagir? Veja o que diz o texto. Ele os acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus não disse assim, olha gente, nós estamos no nosso momento de descanso. A missão já foi cumprida. Olha, vocês já ouviram os ensinos, os princípios do reino, vocês já foram curados, vocês já tiveram suas necessidades supridas. Agora, dá um tempo aí, relaxa, porque a gente precisa descansar. Mas foi isso que Jesus fez? Não, Jesus acolheu. Isso tem a ver sobre a recepção, a maneira afetiva com que Jesus está lidando com as pessoas. Eu sei, é meu tempo de descanso, de privacidade, de tirar um pouco o pé do acelerador, mas existe uma multidão de pessoas que estão aflitas, que precisam ouvir as minhas palavras, que precisam ser curadas de suas enfermidades. Elas precisam lidar com os problemas do seu casamento, elas precisam lidar com os problemas de identidade, elas precisam lidar com os problemas profissionais, elas precisam lidar com a vida. E eu preciso recepcioná-las. E depois ele falava-lhe acerca do reino de Deus, porque Jesus recepcionava a multidão e então reorientava, mostrando para elas quais eram os princípios do reino de Deus. E em seguida, Jesus fazia o quê? Curava os que precisavam de cura. Isso fala sobre restauração. E esse ponto aqui, eu quero que você pense um pouco mais. Porque quando a gente pensa na cura que Jesus fazia, a gente só pensa na questão física. Mas para aquele tempo, alguém que era curado era ser reintegrado à sociedade, a viver socialmente, a plenamente. Então, o que Jesus está fazendo aqui através dessas ações de recepção, de reorientação e restauração, sabe o que era? Era fazerem os seus discípulos ouvirem, observarem, serem impactados e saírem em missão, fazendo o quê? Imitando a Jesus. Imitando a Jesus. Era isso que Jesus, então, diante das multidões, estava ensinando os seus discípulos. Vocês precisam recepcioná-las de maneira afetiva. Vocês precisam reorientá-las através dos princípios e valores do reino de Deus. E vocês precisam ajudá-las na restauração de suas vidas. Vocês precisam ouvir, observar, ser impactado e sair daqui em missão, imitando a Jesus. Agora, perceba bem que o versículo 12 vai trazer uma coisa bem interessante. Porque diz que ao fim da tarde, aos 12 aproximaram-se dele, o pequeno grupo de Jesus, e disse o quê? Você pode ler comigo? O que é que foi que eles disseram? Manda embora a multidão. Os vizinhos e aos povoados encontrem comida, porque aqui estamos... Repita comigo só a primeira parte. Manda embora a multidão. Manda. Eu sei que você está lendo aí, mas você não percebeu que os discípulos estavam em quê? no tempo de descanso e privacidade. Você está no seu tempo de descanso e privacidade e chega uma multidão de pessoas. O que é que você faz? Você diz assim: manda embora a multidão. É assim? Hã? Como é que você falaria? Hã? Manda embora a multidão, Jesus. Espera aí, a gente acabou de chegar aqui, estamos descansando, já cumprimos a nossa missão, já pregamos sobre o reino de Deus, já curamos os enfermos, já libertamos os oprimidos e o diabo, e agora essa multidão não quer deixar a gente nem descansar um pouco. Manda embora a multidão. Então, gente, talvez a primeira impressão é de que os discípulos estavam preocupados. Porque às vezes a gente ouve as coisas assim, e a gente percebe que, no primeiro momento, parece ser algo interessante. Assim, poxa, essa pessoa realmente está preocupada. Porque qual é o motivo de mandar embora a multidão? É porque eles precisam se alimentar, eles precisam de cuidar. Nós estamos num lugar deserto e a gente não tem nada para dar a eles. Então, parece que os discípulos estavam preocupados. Será? Ou talvez eles estivessem fugindo da responsabilidade. Parece uma preocupação ou parece fuga de responsabilidade? O que é que você acha? Imagine você, o seu tempo de descanso tão merecido. Você já fez tanta coisa, você já participou tanto da igreja, você já investiu tanto dos seus recursos, você já fez tanta coisa, e agora você merecidamente precisa de um tempo de descanso, de privacidade, de pensar em você. Isso é preocupação ou é fuga de responsabilidade? É preciso ter muito cuidado, que sempre após o sucesso, submergimos sobre as demandas por conforto e comodidade. Sempre depois de um tempo onde a gente percebe que a gente teve sucesso no que a gente fez, a gente tem uma tendência a se acomodar, a procurar um lugar confortável, de descanso, de privacidade. E isso aqui não tem a ver somente com a igreja não, tá? Isso se aplica a tudo. De repente você já alcançou o sucesso na sua área e você acha que agora chegou o momento de você descansar. E aí, se você perceber olhando para os grandes atletas, por exemplo, de futebol, a maioria deles termina uma carreira ruim. Já percebeu isso? Por quê? Porque no auge do sucesso, eles acreditam que chegou a hora do conforto e da comodidade. Agora eu vou ter que usufruir de tudo que eu batalhei, conquistei, que eu lutei. Agora chegou o meu momento, eu preciso se dar isso, eu mereço isso. Cuidado. Após sucesso, a gente sempre submerge a essas demandas de conforto e comodidade. E a gente deixa de correr atrás, a gente deixa de se capacitar, a gente deixa de fazer outros cursos, por exemplo, a gente deixa de continuar se especializando e buscando estar cada vez mais competitivo, porque a gente acredita, porque se a gente já chegou nesse lugar, já chegou nessa posição, agora a gente precisa dar uma descansada, uma relaxada, não é assim? E então a gente se acomoda. A gente busca o conforto e a gente não percebe que isso é muito perigoso. E então a gente tem que lidar com um grande desafio. Veja no verso 13, diz que ele, porém, Jesus, respondeu o quê? Dê-lhes você algo para comer. Jesus é incrível, gente. Porque adiante de um coração que realizado no sucesso na missão, que é conforto e comodidade, Jesus desafia: dêem vocês algo para comer. Deixar a zona de conforto e engajar-se no serviço. Esse é o grande desafio. Depois de uma igreja plantada, depois das estruturas estabelecidas, depois de tudo acontecendo redondinho, ou pelo menos como deveria acontecer, a tendência da gente, enquanto comunidade local, é a gente, então, ir para esse lugar de comodidade, de conforto, dizer, eu preciso de um tempo, preciso cuidar de mim, eu já fiz demais, já está bom. E então Jesus nos desafia a deixar a zona de conforto e engajar-se no serviço. Porque, perceba que ele diz, eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Olha lá, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Você olhando para isso, percebe então que os recursos dos discípulos eram limitados. Eles estão sendo honestos aqui. Jesus, ok, o Senhor está nos desafiando a romper o nosso tempo de descanso, se engajar novamente na missão, a sair da zona de conforto, mas os recursos são limitados. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Veja se não é assim. A gente diz, não, eu preciso de um tempo no serviço da igreja, porque assim as coisas estão apertadas. Eu preciso dar conta de outras coisas. Eu preciso, Jesus, assim, os meus recursos, o Senhor sabe. O Senhor conhece a minha casa. Veja se não é assim. Os meus recursos são limitados. Ok, tudo bem. Perceba que, então, o texto diz que estavam ali cerca do quê? 5 mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, faça-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Então, quando a gente olha para cerca de 5 mil homens, o que a gente está vendo é as demandas e necessidades. Porque, embora os recursos sejam limitados, as demandas elas não param. É que nem boleto. É sempre chega e nunca atrasa. Então, além dos recursos serem limitados, as necessidades são muitas. Porque independente de você querer conforto e comodidade, independente dos seus recursos serem limitados, existe o quê? Necessidades. Existem demandas que precisam ser supridas. E então, observe que Jesus diz aos seus discípulos, faça-nos sentar-se em grupo de 50. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é exatamente, vocês precisam se reestruturar. Vocês precisam a observar que aquilo que trouxe vocês até aqui agora pode ser aquilo que não vai levar vocês adiante. Porque percebe que a gente é meio que assim, a gente acredita em fórmulas mágicas, a gente acredita que o que levou a gente a um determinado lugar é suficiente para manter a gente o tempo todo ali. E a gente então deixa de se preparar, de se organizar, de se reestruturar, de perceber que a gente precisa de repente fazer coisas diferentes. Porque o que trouxe a gente até um determinado lugar pode não ser aquilo que vai levar a gente adiante. E Jesus então está dizendo, olha, reestrutura aí a multidão. Organiza elas em grupos. Porque aí vai ficar mais fácil. É ou não é? Vocês viram um vídeo. Assim, como é que a gente vai contar? São muitas pessoas. E aí Jesus traz a solução. Reestrutura. Reorganiza. Talvez o que está faltando é exatamente isso na sua vida. Reestruturação. Você parar para sentar e reestruturar a sua vida. Reestruturar a sua agenda. Reestruturar o seu orçamento. Reestruturar a sua vida. Veja aqui no verso 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Olhando para o céu, deu graças e o partiu. O que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Foco nos céus. Ok? A demanda é grande, os recursos são limitantes, você precisa se reestruturar, mas o que você não pode deixar de fora é os seus olhos nos céus. Você precisa estar olhando para o alto. Você precisa estar consciente de que existe um Deus que está governando e controlando todas as coisas. Porque se existe um Deus que está fazendo isso mesmo, conduzindo todas as coisas, então a gente coloca as mãos na obra. A gente vai fazer a nossa parte. Se os nossos olhos estão colocados no céu, então a gente tem certeza que pode arregaçar as mangas mais uma vez, sair da zona do conforto e começar a trabalhar. Por quê? Diz o verso 17, que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sabe o que é isso? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Resultado. Depois, aqui você está com seus olhos no lugar correto. Com as suas mãos na obra, reestruturando sua vida, entendendo que, embora as suas demandas sejam limitadas, as necessidades existem e os resultados são inevitáveis. Agora, perceba bem que não é somente o resultado pelo resultado. O que acontece é algo maior aqui. É que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Sabe o que isso significa? Alguém sabe? Quer arriscar? Hã? Milagre. É milagre. Porque a gente acredita mesmo que às vezes só a gente a fazer a nossa parte direitinho, certinho, vai ser suficiente. Às vezes a gente vai conseguir alguns resultados legais, mas tem algumas coisas que somente um milagre. Mas observe, não sei se você perdeu, que no verso 12 diz o quê? Que ao fim da tarde estavam os 12 aproximando-se de Jesus, dizendo o quê? Manda embora a multidão. Manda embora a multidão. E agora, no verso 17, diz que todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Percebeu que os 12 que disseram: Jesus, pera lá, toma o nosso tempo de descanso merecido, nós já fizemos o que precisava. É os mesmos agora que vão recolher 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E eu não sei aqui se você sabe, mas isso não significa aqueles cestos grandões assim que a pessoa carregava, porque imagine só, né? Era que eles andavam com pequenas cestas penduradas ao lado do corpo, para exatamente durante a caminhada eles se alimentarem. Então, para pessoas que não tinham nada, depois de apresentarem suas demandas, depois de entenderem as necessidades, depois de se reestruturarem, depois de focarem no céu, depois de colocarem a mão na obra, o resultado veio e é milagre, é muito mais do que esperávamos. Eu quero então, para você não esquecer, que você leia isso comigo. Quase sempre, vamos lá? Quase sempre, quando os recursos são limitados e os desafios, as demandas e necessidades nos sufocam, precisamos nos reestruturar, colocar as mãos à obra, não perder o foco no céu e esperar pelos resultados. E um milagre é Jesus quem faz. E um milagre é Jesus quem faz. Não existe segredo, gente. Isso é para a igreja, isso é para a sua vida, isso é para tudo. Quando os recursos são limitados, quando os desafios, as demandas e as necessidades vierem, você precisa se reestruturar. Você precisa se organizar, colocar novamente as mãos à obra, não perder o foco e esperar pelos resultados, porque um milagre é Jesus quem faz. Então, para você refletir e praticar, você tem participado dos encontros desse, de adoração e reflexão, que estamos agora. Como parte de sua formação como discípulo, como é que você vem para o encontro dia de domingo? Você vem como alguém que está na expectativa de participar de um evento, de alguém que sai de casa assim pensando: vai que o pastor prega bem, vai que o que vai acontecer lá me traz assim um combustível para o longo da semana. Como é que você tem participado? Você entende que esse tempo é de formação como discípulo de Jesus, onde você está ouvindo as palavras de Jesus, onde você está aprendendo sobre Jesus, mas sobretudo onde você está sendo desafiado a sair daqui para imitar Jesus, para colocar isso em ação? Deixa eu perguntar, quantos de vocês aqui já tinham entendido que tudo o que acontece na igreja faz parte de um processo de formação e discipulado. Pode levantar a mão. Quantos aqui já sabiam que tudo o que acontece aqui no Farol faz parte de um processo de discipulado? Pois é. Tudo que fazemos aqui tem esse objetivo: levar você ao amadurecimento na fé, a fazer você andar mais com Jesus. Então, como você tem participado dos encontros? Porque se você entende isso, então você não falta tanto quanto você falta. Ou então você faz um esforço para não chegar atrasado. Porque se Jesus vai estar me ensinando, então eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Segundo, qual é a zona de conforto da qual Jesus o desafia a sair hoje a fim de imitá-lo? É a sua. Eu tenho as minhas. Eu preciso ser honesto com vocês. Mas qual é a sua? Qual é a zona de conforto que você está, da qual Jesus está dizendo: olha, eu preciso que você saia daí, eu preciso que você volte à missão, porque a missão não para. Ei, tem multidão de pessoas querendo ouvir a mensagem, existem pessoas precisando ser curadas. Você precisa sair daí. E em terceiro, diante dos desafios apresentados por Jesus à sua vida, onde está o seu foco? Você está olhando para onde? Seus olhos estão direcionados ao céu, porque isso vai determinar tudo. Diante dos desafios, das demandas, das necessidades, dos recursos limitados, da reestruturação, diante de tudo isso, aonde estão os seus olhos? Fique de pé, por favor.